Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre crise hídrica com o professor Luiz Antônio Bittar Venturi. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Luiz Antônio Bittar Venturi é professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FEFELESH. Ele atua na área de recursos naturais. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos.
Professor, o sistema Cantareira está com 39% no seu nível. Ele abastece 7 milhões e meio de pessoas. O que o governo poderia ter feito para evitar essa crise de abastecimento?
Bom, muitas coisas, né? Primeiro, aumentar a capacidade de tratamento dos outros reservatórios e ampliar as ligações entre os sistemas. Existem algumas, né? Mas a gente não pode pegar água de qualquer lugar e levar para qualquer lugar por duas razões. Primeiro, porque não há ligações suficientes. Né? Há algumas muito importantes entre Guarapiranga e Cantareira. Quem salvou a população abastecida por Cantareira em 2014 foi Guarapiranga, praticamente. Então, o problema, Joel, ele é puramente técnico. E não importa muito, isso que eu gostaria de frisar, não importa muito se está a 60%, se está a 90%, se está a 110%. Isso é um fator de menor importância. O fator de maior importância é quanto é que somos capazes de tratar para colocar no sistema. Cantareira, aliás, vai estar sempre abaixo dos mananciais sul. Porque os reservatórios do extremo sul de São Paulo, que estão próximos à Serra do Mar, eles estão sob um índice pluviométrico muito maior, então eles sempre terão mais água. Só que eles estão bem mais poluídos.
O que é necessário fazer para a gente evitar?
Para ser bem simples, para que todo mundo entenda de uma forma muito simples, a questão da chamada crise hídrica não é uma crise hídrica, porque nós temos muito mais água do que nós necessitamos para o abastecimento da metrópole. É uma crise de gestão hídrica que resulta de basicamente duas coisas. Olha como o problema é simples. Não somos capazes de interromper a descarga de poluentes nos nossos corpos hídricos. E dois, não somos capazes de tratar em volume e velocidade suficiente para atender a demanda. Ponto. Não adianta as reuniões de comitês de bacia para lá e para cá, já participar de várias na minha região lá dos Mananciais Sul. Participei de várias, entra a década e sai década, você vai nos córregos afluentes dos principais rios abastecedores da Guarapiranga, por exemplo, que é o Embu-Mirim, o Embu-Guaçu, tá lá, tem sofá, tem geladeira. Ou seja, a gente não... A Billings, por exemplo, ela ainda recebe toneladas de esgoto por dia. E a gente não consegue usar essa água.
Então, como seria esse tratamento?
Agora existem alguns programas, no caso da Billings, né, que estão sendo tirados de gaveta, que é desde 2010 eles existem, e antes ainda, recentemente anunciados, o Pro Billings, etc., que é o tratamento de esgoto, porque ela recebe ainda toneladas de esgoto diariamente. E a Billings, ela tem mais água do que a Cantareira, só que ela abastece uma população muito menor, por volta de 1,5 milhão, tendo mais água. Ela tem 1,2 bilhões de metros cúbicos de água disponível. Só que eu vou voltar àquelas duas questões de gestão que são muito simples. Nós poluímos e continuamos poluindo. apesar dos projetos, e não conseguimos aumentar a capacidade de tratamento para abastecer a demanda. É, com membranas, enfim, com técnicas que já existem, Joel. Essas técnicas elas já existem há muito tempo e elas estão disponíveis. É uma questão de vontade política apenas, sabe? Porque poucas as metrópoles que eu conheço no mundo têm tanta água igual, igual a nossa metrópole.
E por que o governo fica refém dessa situação?
Isso é uma boa pergunta. Eu gostaria de saber, por exemplo, alguém poderia nos responder, por exemplo, por que que o Tietê, a despeito de tantos projetos e tanto dinheiro que veio do Japão, veio não sei de onde, continua poluído? Entra década e sai década, você passa na marginal, você fala, não é possível, nada, parece que nada foi feito, um odor horroroso. A bilis idem, entra a década, sai década, agora a Piranga idem, entra a década, sai década, e a descarga de poluentes continua e as limitações de tratamento continuam.
Muito bem, nós vamos continuar falando da poluição que cerca os rios que cruzam, né, a nossa cidade, o Tietê, o Pinheiros, depois de ouvir uma música da sua escolha, Planeta Água, do Guilherme Arantes.
A água é o recurso mais abundante do planeta. E a água doce, inclusive, porque ela vem principalmente dos oceanos a partir da evaporação e precipitação. Então, em última instância, os oceanos, eles são o nosso grande reservatório de água doce. É a maior insensatez do mundo dizer que a água vai acabar algum dia.
Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lares. Água dos igarapés, onde a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virá nuvens de algodão. Água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra, terra, planeta.
Terra, planeta.
está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o professor Luiz Antônio Bittar Venturi, do Departamento de Geografia da USP. Professor, no bloco anterior nós estávamos falando dos rios que cruzam a nossa cidade e estão mortos, né? Totalmente poluídos. Qual é a razão esses rios continuam nesta situação?
Os gestores costumam colocar a culpa na natureza, né? Ah, choveu pouco, então não temos água porque choveu pouco, ou porque as técnicas, isso e aquilo. Não, as técnicas elas já existem há muito tempo. O rio Tâmisa foi despoluído, o Tevere em Roma foi despoluído, o Sena em Paris foi despoluído, ou seja, todos os rios das grandes metrópoles já foram despoluídos há muito tempo. E aqui a gente...
A alegação do governo é que custa caro.
Tem uma conta que se faz, $1 investido em saneamento, há uma economia de X dólares na saúde pública, é lógico. Nós temos ainda no Brasil um grande índice de mortalidade infantil e doenças ligadas à má qualidade da água. Então, nós estamos politicamente atrasados em relação a isso, né? Porque são apenas decisões políticas de eficiência de gestão que vai resolver o problema, e não se chover mais, se chover menos. Nós não somos uma sociedade primitiva que precisamos esperar chuva para ter água, né? Ou então, se chover muito, inunda. Isso é coisa de sociedade primitiva, e não de uma metrópole com a pujança de São Paulo, né? Uma metrópole global, com toda a técnica disponível.
Professor, a qualidade que nós bebemos da água de São Paulo é de boa qualidade?
Sim, eu tomo água da Sabesp direto, sem filtrar. A vida inteira eu confio, eu já fui visitar.
Não tem excesso de cloro?
Eu fui visitar, eu nunca tive nenhum problema de saúde em relação à água, ela é de boa qualidade. Eu visitei o processo inteiro, me convenci e tomo água. Claro que para você consumir essa água, se você tiver um reservatório, uma caixa d'água, você tem que limpar esse reservatório, porque até a nossa porta, a Sabesp garante. Agora, o que acontece da nossa porta para dentro, até aí, eles não têm como ter esse controle. Então, eu confio na água da Sabesp. Às vezes, dependendo da época, ela vem um pouquinho assim, um pouquinho assado, mas nada que faça mal à saúde.
Por que o paulistano paga tão caro a água?
Porque é caro tratá-la, né? Eu fiz, quando estive no Oriente Médio, fazendo aquela pesquisa lá que vocês me entrevistaram numa outra ocasião, eu comparei o custo da água de Omã com o custo da água de São Paulo. Omã, no caso, Muscat, que é a capital, e eles usam água dessalinizada do oceano, e isso é mais barato do que despoluir a água do Guarapiranga, por exemplo. Para atender a demanda atualmente. Então, quanto mais poluída é a água, é mais caro é o processo de tratamento. E não adianta ter água, mais uma vez eu insisto, é irrelevante a gente ficar acompanhando diariamente o nível de água do reservatório tal, o nível de água do reservatório tal. Mesmo que meses sem chover, nós ainda teríamos água para abastecer. O problema é que essa água está poluída, a gente não consegue parar de poluir.
Nós vamos agora dar uma pausa na entrevista com o professor Luiz Antônio Bittar Venturi para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Um dos temas mais interessantes do direito administrativo atual é a regulação da proteção de dados. Explico. As grandes empresas de comunicação via internet, dentre elas o Facebook e o Google, e os governos de muitos países acumulam, dia após dia, uma massa incrivelmente grande de dados pessoais de todos os cidadãos, das empresas e toda e qualquer entidade que se utilize cotidianamente da internet ou de aplicativos de celular. Dados relativos aos hábitos pessoais e de consumo, aos locais diariamente frequentados, às amizades e companhias de cada um, bem como as convicções políticas ou religiosas, são coletados e armazenados por empresas e por governos e são por estes utilizados. A utilização desses dados, em primeiro lugar, muitos não sabem disso, é economicamente relevante. Gera negócios, gera riqueza da qual se aproveitam as empresas e a sociedade. A economia dos dados já movimenta bilhões de dólares e movimentará no futuro muito mais. Basta ver que as gigantes da tecnologia, como as empresas que eu já citei, estão entre as maiores corporações privadas do mundo. Sendo assim, em primeiro lugar, é importante que se regule a utilização econômica dos dados e até mesmo que se dissemine a boa utilização desses dados como mecanismo de estímulo ao desenvolvimento econômico. O outro lado dessa moeda é a proteção do cidadão, de sua privacidade e de muitos outros direitos fundamentais, como as liberdades de ir e vir, de reunião, de credo, de opinião, entre outras. Essas liberdades podem ser fortemente impactadas pelo uso incorreto ou abusivo dos dados, seja pelas empresas de tecnologia, seja pelo Estado. No ambiente da democracia e do Estado de Direito, o aumento das possibilidades concretas de exercício arbitrário do poder deve ser acompanhado de mecanismos de prevenção e de controle contra esse abuso. É nessa linha que o Parlamento e o Conselho Europeu editaram um Regulamento Europeu de Proteção de Dados que começou a vigorar em maio deste ano e que o Congresso Brasileiro acabou de aprovar, o PL 53. Esse projeto de lei vai ser encaminhado agora à sanção presidencial. Tem se falado pouco dele, mas o projeto segue em linhas gerais o sistema europeu. Consagra a proteção de dados como um direito fundamental, define e regulamenta o direito de consentimento ao uso dos dados pessoais, incorpora normas de prestação de contas e de fiscalização das empresas que manipulam os dados das pessoas, regula o direito ao esquecimento, entre muitas outras obrigações e direitos. O PL 53 tem, portanto, qualidades, aumenta a proteção do cidadão e confere aos dados pessoais a relevância econômica que estes efetivamente possuem no mundo atual. Vamos torcer para que o presidente da República sancione o PL 53. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana. Continuamos nossa conversa com o professor Luiz Antônio Bittar Venturi, do Departamento de Geografia da USP. Professor, em relação aos aquíferos, o aquífero Guarani, é muito caro utilizar a água que está no subsolo?
Não, mas para a região metropolitana isso não é interessante, porque nós já temos água suficiente aqui. Para a região metropolitana é muito mais interessante cuidar do que a gente tem, que é muito mais do que nós precisamos, do que ficar trazendo de cada vez mais longe.
É? Resolveria o problema do Nordeste, do Norte e Nordeste.
Digamos, o Guarani aqui, né, no Centro-Sul, sabe, ele abastece muitas cidades do interior que estão sobre a bacia sedimentar, que não é o nosso caso, a bacia sedimentar do Paraná. Então, a política tem sido assim, aí poluiu aqui, vai buscar de mais longe, poluiu aqui, vai buscar de mais longe. É assim que a gente tem feito. Mais ou menos 40% da água que a gente usa vem de outras bacias que não as que nós temos aqui, né? Do Piracicaba, por exemplo. Mas o fato, Joel, eu sempre converso com meu colega Emerson Galvani, que é da climatologia lá do Departamento de Geografia, ele sempre me fornece dados mais precisos e mais atuais. Os mananciais sul, o índice pluviométrico é quase o dobro das outras regiões da região metropolitana, norte, noroeste, oeste, por exemplo. O índice pluviométrico lá na região do extremo sul de São Paulo, e os engenheiros que construíram as represas de Bilis e Guarapiranga nos anos 20 do século passado sabiam disso, é de cerca de 3 mil milímetros por ano. Isso é muita chuva. Nós vivemos na segunda região mais úmida do Brasil, depois da Amazônia. E essa faixa leste da região sudeste, próxima às vertentes da Serra do Mar, ela é super úmida. Ou seja, a gente vai ter sempre, sempre uma descarga, um superávit de água chegando nesses reservatórios. Então, se você vai reparar, quando sai lá na Sabesp o nível dos reservatórios diariamente, sempre, sempre os reservatórios sul têm mais água. Por quê? Porque chove, o índice pluviométrico é praticamente o dobro do que chove sobre a Cantareira, quanto mais ao noroeste e ao oeste, isso vai diminuindo. Então, o problema é que exatamente onde a gente tem mais água e a maior descarga d'água, olha como a natureza é generosa com a gente, é onde a gente vai poluir mais, que são os reservatórios mais poluídos.
Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Existe no mundo hoje 1 bilhão e 800 milhões de jovens. Eles têm entre 10 e 24 anos de idade. De acordo com a ONU, esta é a maior população jovem da história. Ao mesmo tempo, mais de 400 milhões de pessoas nessa faixa etária vivem em áreas afetadas por conflitos armados ou pela violência organizada. Neste 12 de agosto, a ONU marca o Dia Internacional da Juventude. Em mensagens sobre a data, o secretário-geral Antônio Guterres disse que acredita no poder dos jovens.
I believe in the power of young people.
Guterres afirmou que paz, dinamismo econômico, justiça social e tolerância, tudo isso e mais dependem da exploração do potencial do poder da juventude. E não num futuro distante, mas hoje, nesse exato momento. Para ele, este é o significado do Dia da Juventude. O tema da data deste ano é Espaços Seguros para Jovens. O chefe da ONU gravou a mensagem ao lado da sua enviada especial para a juventude, Jayatma Rukmanayak. Ela afirmou que os jovens do mundo precisam de espaços seguros, onde possam livremente expressar suas opiniões e perseguir seus sonhos. Espaços públicos, cívicos, físicos e digitais. Jayatma também diz que as mulheres jovens e meninas são especialmente vulneráveis, assim como refugiados e migrantes, jovens em áreas propensas a conflitos ou em assentamentos humanitários, além de jovens LGBTQI. As comemorações oficiais da data este ano acontecem em Nairobi, no Quênia. Antônio Guterres lembrou que os jovens precisam de educação e oportunidades, de trabalhos decentes, uma participação significativa, que eles precisam de ter uma voz e um lugar à mesa. Ele disse ainda estar decidido a fazer com que as Nações Unidas ouçam as vozes dos jovens, os empoderem e sigam seu exemplo. E informou que, em setembro, a ONU deve lançar uma iniciativa para os jovens. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o professor Luiz Antônio Bittar Venturi, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Professor, o senhor já colocou que o problema é gestão. Uhum. O que é necessário para médio e longo prazo nós resolvemos esse problema da crise hídrica em São Paulo?
Obras de uma engenharia que já é bastante conhecida, inserção técnica para melhorar a eficiência do tratamento e a velocidade do tratamento com novas membranas, etc. E não abandonar os projetos, por exemplo, Pró-Guarapiranga, que foi ressuscitado aí, esses projetos foram ressuscitados aí em 2018, tocá-los para frente até o fim, porque o que acontece é assim, Se após uma estiagem volta a chover bastante, engavetam-se os projetos, já para que gastar dinheiro? Choveu, a natureza foi generosa conosco novamente. E aí nós somos pegos de surpresa lá na frente. É absolutamente inaceitável, Joel, que depois do que nós passamos em 2014, a gente venha falar em crise hídrica de novo. Cadê os projetos que estavam sendo feitos? Entende? Então é a continuidade das obras, continuidade dos projetos, no sentido de tanto incrementar as ligações entre os sistemas, incrementar o potencial de tratamento, porque você só pode colocar água no sistema se ela for tratada, não abandonar os projetos se voltar a chover novamente.
Por que o governo tem essa descontinuidade em relação ao problema?
Eu acho que é porque não é um plano de Estado, é um plano de governo. Entra um governo, começa uma obra, entra o outro. Se bem que aqui no estado de São Paulo não é exatamente isso, eu acho que é uma ineficiência contínua, porque a gente tem o mesmo partido há décadas aí no poder e ninguém explica pra gente por que a gente, depois de 4 anos de uma crise, vem se falar em crise novamente. O que foi feito aí? Como é que pode? Não deu tempo de terminar obras, não deu tempo de incrementar. Ineficiência, eu acho que as obras de saneamento elas não aparecem muito, não dão muito voto, como as outras obras, e, enfim, agora ano eleitoral, né? Que a primeira coisa que foi anunciada em janeiro foram a retomada de obras de despoluição da Bilis, principalmente.
Professor, para fechar nossa entrevista, por quanto tempo a população de São Paulo vai conviver com a falta de água, crise hídrica?
Falta de água ela não vai conviver nunca, porque tem muita água aqui. Ela pode conviver com falta de água limpa.
Mas mal utilizada.
Não, água limpa. É isso que eu friso sempre. Não há falta d'água em São Paulo. Poucas metrópoles têm tanta água como São Paulo. O que falta é água limpa. Então, se falta água limpa, o problema, mais uma vez, é de gestão. Enquanto a gente não cobrar uma gestão mais eficiente, não houver uma gestão mais eficiente, obras de engenharia e tecnologia também, que já existe, que já se provou eficiente na despoluição de muitos rios de outras metrópoles do mundo, a gente vai viver nessa, como se fôssemos uma sociedade primitiva, né? Choveu, tem água. Não choveu, não tem água. E, infelizmente, depende dos governantes e dos gestores aí.
Agradeço a participação do professor Luiz Antônio Bittar Ventura e do Departamento de Geografia da USP. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Água, dona da vida, ouve essa prece tão comovida. Chega, brinca na fonte, desce do monte, vem como amiga. Quero água de beber. Oh.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.